Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Boa noite, é uma estreia, um novo programa quinzenalmente na Terra Nova, com duas vozes já reconhecidas de outros palcos, de outros momentos, sobretudo da vida política, Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos, que aqui vão aparecer num registro alternativo para falar de temas da atualidade local, regional, nacional, em tom seguramente diferente do que usam os estadistas. Ricardo, Carlos, para de alguma forma também podermos divertir quem nos ouve, falando de coisas sérias, com um tom sério, mas com um registo que não tem as balizas, digamos assim, do discurso político clássico, e é esta a proposta que fazemos. Se calhar provocando aqui um bocadinho a conversa, o Carlos, porque gosta de falar pelos cotovelos, e nós dissemos que tínhamos convidado o homem porque o homem rebentava, ele passa do PP para o PSD, depois fica ali numa situação nem num lado nem no outro. Há uma coisa que ele nos diz logo: não falo ou não discurso para dizer o que os outros querem que eu diga.
Exato.
E começámos a pensar num programa para dizer o que queria dizer.
Verdade. Começámos a pensar, aliás, já tínhamos começado a pensar, embora o registro dos outros programas também não foge muito disso, porque eu sempre disse o que eu queria, não é? Sempre disse, aliás, quando aparece há 4 anos a primeira candidatura à presidência, pelo CDS-PP como independente, eu disse logo, na altura, disse, olha, a primeira coisa que eu vou dizer é que não sou do CDS-PP. Ponto. Ok. Não, e que não vou fazer campanha. E foi aceito e, portanto, a partir do momento em que estive no programa, eu nunca houve nenhum dia em que não tivesse dito aquilo que queria, e nunca houve nenhuma vez que alguém me tivesse dito a mim que não tinha gostado do que eu tivesse dito.
Portanto, ou alguém que dissesse, tem que dizer isto.
Não, isso era o que mais faltava. As pessoas também sabem o que é que podem perguntar, não é? Ou que essa coisa nunca aconteceu. Podia ter acontecido, mas as pessoas, à altura, as pessoas começam a conhecer os outros, ainda bem.
Sim, mas o programa dos certinhos não é bem o seu programa.
Não é. Pois era por isso é que eu queria estar aqui com o Ricardo e contigo. Porque é mais divertido, porque há pessoas com quem a gente não pode brincar, porque se chateiam, pronto, há pessoas que são melhorinhas, não sei o quê, eu não devias ter perguntado aquilo, pá, foi um bocado chato, pronto, nós estamos aqui num registro que espero que vá, que funcione, e vai funcionar, que é, primeiro ninguém se vai chatear. E a gente vai-se divertir com certeza. Esperemos que divertir as pessoas que estão lá em casa.
Aqui talvez ninguém se chateie. Em casa já não podemos garantir. Alguns se calhar vão ser chateados, mas pronto. Já saiu anteriormente, não é uma novidade.
Ele tinha um sonho, um programa feito num cabaré.
Exatamente. Eu tinha. Era, por acaso, é pena, ainda há bocado estamos aqui um bocado eu sozinho, para não implicar ninguém, a divagar sobre um moinho velho. Porque sou vizinho daquela casa e só lá entrei.
Icónica,
e só lá entrei uma vez para uma coisa absurda. Absurda, pronto, porque não havia outra coisa para abrir, que foi para comprar cigarros. Pronto, fui lá comprar cigarros, depois aproveitei para beber uma cervejinha, adaptar os olhos àquela luz branca, que chama-se luz branca ou luz azul, não sei, aquela luz que só se vê dentes.
Psicadélica.
E, portanto, foi uma... Ainda bem que lá entrei nesse dia, porque uma pessoa que mora na Gafanha e não vai ao Moinho Velho, se calhar não é boa gente. Porque aquilo na altura dizia, nunca foste ao Moinho Velho. Eu disse, não, mas tu és vizinho. E depois, quando fui lá, o próprio porteiro nem me queria abrir bem a porta porque achou que aquilo não era do meu campeonato. E depois nunca mais lá fui porque comprei sempre cigarros e tinha sempre o bolso cheio daquela porcaria e, de facto, não...
E porquê é que temos os dois? Porque quando se falou do Moinho Velho, o Ricardo disse logo, o dono ou alguém era assim, que conhecia alguém em Ilha... Temos o Ricardo, que é o homem que, sendo da cultura, está no terreno, conhece becos e ruelas.
Sim, eu acho que isso tem sido evidente, uma das coisas que me ajuda a ter este tipo de conversa, já no registro que tínhamos anteriormente e ainda mais no registro que temos agora, é o conhecimento da localidade, das pessoas, daquilo que vai acontecendo, das várias conversas que vou tendo com este e com aquele e com o outro, e que tem sido sobretudo essas conversas que alimentam o registro que depois posso trazer para aqui. Portanto, não há uma preparação. Nós nunca tivemos guião e penso que continuaremos sem ter nenhum tipo de guião, senão a conversa natural e fluida que acabará por sair.
Sim,
aqui,
mas
no,
eu por acaso
no programa.
Fiquei contente porque não sabia que o Ricardo já tinha ido ao Moinho Velho.
E não, nunca fui ao Moinho Velho, isso não. Isso não.
Os becos não todos
conheço
menos
essa instituição. Não, pronto. Eu sou mais o tipo de pessoa que conhece pessoas que já foram e que me contam, como dizia o outro.
Pois, eu também é uma coisa engraçada.
Eu ia dizer que o Moinho Velho estava na minha infância, porque o meu colega de escola de carteira...
Que é sempre alguém
era
que nunca
Pedro
nós...
Sardo, o Pedro Sardo, que eu não vejo há alguns anos, presumo que ainda esteja aí por Ilhavo, ele morava lá, a família dele explorava o café, exatamente, ou havia ali uma ligação. E, portanto, eu lembro-me que nos aniversários lá ia a malta ao Moinho Velho, mas noutro circuito, noutro horário.
Um horário que não despediente normal.
Um chamado horário nobre, de um...
em que dispensava a mercadoria que estava lá dentro.
E portanto, a ligação vem daí. Mas falamos de uma casa icónica. Há essa referência. Portanto, aqui vamos poder falar de tudo sem tabus. Já dissemos que isto é uma espécie de não governo sombra, porque não se pode utilizar o nome do programa. Está vetado, mas na sombra do governo. E quem está a ouvir isto...
Aquele programa cujo nome não se pode utilizar.
É quase
exato,
isso.
É como uma coisa. Como é que era? Essa era a frase daqueles quatro livros, daquela compilação que havia o...
do Harry Potter. Harry Potter, do Voldemort. E que de certa forma também foi utilizado agora com aquele programa que à sexta-feira tem, portanto.
Exatamente.
E nós resolvemos criar na sombra do governo, que é uma coisa também que ajuda a identificar o estilo de programa, porque quem está a ouvir isto dificilmente iria estar atento e ligado a esta hora sem ficar com aquela noção de que nós vamos falar de política, também de política, e de política à escala local. E o Ricardo dizia, bem, isto não há muito para dizer, mas há aqui uma coisinha que gostaria de sinalizar já para abrir.
Sim, eu acho que a discussão da política local não pode estar ausente do nosso discurso, porque é uma das conversas que alimenta o nosso dia-a-dia. Quando nos juntamos, eu e o Carlos Pedro, quando falamos por telefone, nem sempre estamos juntos, temos vidas profissionais distintas, logicamente, mas é rara a ocasião em que falamos ao telefone e que falamos de muitas coisas, falamos menos do que as pessoas possam imaginar do Moinho Velho, mas entre os vários leques de assuntos que falamos, logicamente que a política vem sempre à tona, até porque foi nisso que nos conhecemos. A política local em Ilha, neste momento, de facto, eu dizia, não há muito para falar, não há muito
para
falar.
Já agora deixa-me só interromper. Não é por acaso que estamos aqui, porque este é o programa dos independentes.
Exatamente.
Nós entramos na era dos independentes e
exatamente,
o programa também entrou nessa era.
Sim, até naquele anúncio que fiz na internet para dar a conhecer às pessoas que me conhecem e que são minhas amigas, de que iria ter este novo formato na Terra Nova, começo logo por dizer isso, que é numa época de mudanças, cá estamos nós também para uma mudança nesse contexto. Portanto, o poder local em Ilha mudou, temos um governo, entre aspas, de independentes, temos um programa novo também de independentes que eu acho que vai muito na linha daquilo que está a acontecer. Mas no que dizem em relação à questão da política local, sem dúvida que não haverá muito para dizer porquê. Porque estamos na fase inicial e numa fase de transição. Eu tenho feito algumas piadas, confesso, eu e o Carlos Pedro há dias nos ríamos sobre este assunto, que era quando imaginávamos o que iria ser este primeiro orçamento de Ilhavo. E foi quando eu me lembrei, olha, engraçado, estamos numa situação idêntica a nível local do que estamos a nível nacional. Vai ser um governo do duodécimos, porque de facto João Campo Largo, o novo presidente da Câmara de Ilhavo, não terá. Primeiro, mesmo que fosse uma alteração, penso eu, uma orgânica partidária, depois de muito mais numa circunstância que tivemos um partido que esteve quase 20 anos, ou 20 e tal anos contínuos,
24
anos contínuos no poder, que estes primeiros meses, se não este primeiro ano, seria logicamente de adaptação, muito mais para um independente que não conhecia as pastas.
Mas ainda há outra questão, que é aquela que me preocupa. Estamos agora aqui, eu ia andar um bocadinho para trás na política, mas acho que o Ricardo colocou esta tónica, que é o facto de ele teria que ser mesmo em duodécimos, porque aos bocadinhos, porque nós ainda não sabemos qual é o programa efetivo do João Campo Largo. E, portanto, como ele ainda não tem o programa... Pelo menos
mas eu há dias achei piada, porque havia uma notícia na Terra Nova em que diziam, nesta instituição em que nos encontramos, em que passavam as palavras do Presidente da Câmara, em que ele dizia que iria cumprir o programa a que se tinha comprometido.
O programa é ter um programa.
Não, mas pode comprometer-se com o programa dos outros partidos, vai fazer umas medidas do PSD, outras que lhe pareçam convenientes.
Mas já tínhamos falado, porque agora estamos a misturar dois programas, que já tínhamos dito, que até, do ponto de vista tático, era uma coisa interessante, que é alguém... não tem programa e pega nas propostas, diz, olha, porreiro, este bocado, eu vou fazer isto, olha, chega a ver. Bem, é um bocado como a malta que... Eu já fiz isto uma vez num exame, uma vez, várias vezes, mas essa foi a maior. Tenho uma cadeira que é termodinâmica macroscópica que não estudei nada. Mas como sou um gajo ético, copiei, pus-me atrás da melhor aluna na altura, que era professora na universidade, e eu ia copiando, ela escrevia, eu copiava. Depois a do lado também não era má, eu de vez em quando, para não copiar sempre da mesma, copiava da outra. E depois eu ia somando, porque sabia quanto é que cada pergunta valia. E achei que não era ético eu tirar a mesma nota, uma nota muito boa. Somei até tirar ali tipo 11, 12 e deixei de copiar. Entreguei, fui-me embora e aqui é um bocadinho mesmo. Eu vou pegando um bocadinho de cada proposta, colho as partes boas de cada uma delas, tenho um conjunto de propostas, daqui lá a dar um X dinheiro, tenho um orçamento. Mas é por duodécimos porque eu tenho que, porque não tive tempo para fazer, não é? Não tinha feito quando apresentei-me, quando apresentei.
Sim, porque o primeiro orçamento que vai ser entregue tem que ser entregue agora, penso que até ao final do ano e portanto.
É genérico.
É até ao final agora.
Ele não tem outra alternativa.
Vai haver uma reunião extraordinária.
Se não pegar no último orçamento que o engenheiro Cançola havia utilizado,
claro,
e daí a história dos duodécimos, porque
isso,
no fundo vai estar a governar com aquilo que foi orçamentado
antes. O que tem piada disso era, no fundo, se isso fosse assim, e se for assim, no fundo, é termos o engenheiro Cassoila a governar com as mãos do Campo Largo. Se for o orçamento do Fernando Cassoila e as ideias do Fernando Cassoila, estão a ser executadas. É como aquelas coisas de cirurgia hoje que já é possível à distância. Há um tipo que está nos Estados Unidos ou para um gajo na Rússia. Ele está a mexer aqui e o outro está lá. Portanto, é a mesma coisa. Ele pega no orçamento Fernando Cassoila do PSD, faz aquilo que estava lá preconizado, mais umas coisas que foi ouvindo, porque a pessoa anda na rua, vai ouvindo umas coisas, epá, boa ideia, mais dos conselheiros, não sei o quê, e a seguir governa e pode governar muito bem. Se conseguir fazer isto bem feitinho, impecável, pode ser um novo modelo de governação. E pode até fazer.
Não a longo prazo, isso é certo, não é? Portanto,
não, porque depois,
a curto prazo.
Não, porque depois aquilo funciona, os outros apresentam programas passado 4 anos. Ele copia aquilo e não apresenta orçamento. Aí já tem que apresentar, porque já teve lá 4 anos, já sabe o que é que pode fazer. É o último a apresentar. Os outros, nunca mais apresentam o programa. Não, estou aqui a pensar isto bem. O que faz? Não é proibido fazer copy-paste de programas dos outros. Pode haver programas iguais uns aos outros. Ninguém pode ser acusado de plágio de programas.
Então isso for uma espécie de selecionador nacional?
Sim.
Quer dizer, agora em situação tão difícil...
Ele também já disse isso.
É um bom exemplo que está a tremer.
Não, ele disse que se não for ao Mundial, se não fossem qualificados, que se...
Mas aqui estamos a falar do início do apuramento. Claro, estamos exatamente. Ainda ali na última jornada. Estamos no início do apuramento. Isto é uma espécie de seleção do resto do mundo.
Por isso é que
buscar aqui o melhor de cada...
Claro, por isso é que neste momento ainda é difícil saber se se consegue ir buscar, fazer bem esta tarefa de recoletor.
Já aqui ainda há muitos frutos, não nos podemos esquecer este pormenor. E ainda há muitos frutos para colher.
Porque já estão plantados.
Já estão plantados. O governo anterior, o executivo anterior, deixou cerca de 6 milhões de euros
já
adjudicados.
Claro.
E, portanto, quem vai colher esses frutos, incluindo os amargos, já lá vamos, quem vai colher esses frutos é este novo executivo. E, portanto, João Capelar, que tem feito inauguração de obras, e mais já inaugurações irá fazer de obras, por exemplo, que foram começadas pelo executivo anterior. Eu, aliás, penso que foi esta espada de dois gumes, e que prejudicou, sem dúvida alguma, acho que toda a gente tem essa consciência, que um dos fatores, não é o único, haverá muitos, mas um dos fatores que terá prejudicado a recandidatura de Fernando Cassoila foi também o facto de que havia muita obra por todo o concelho por acabar, que é uma coisa que não se costumava ver em Ilha, mas geralmente aquilo eu já aqui falámos
também
nos programas
aí,
da questão de deixar isto tudo para o final e deixar para
acham
o final,
que o
desta vez derrapou e derrapou mesmo.
Acham não? Que o ex-presidente deveria ser convidado para essas inaugurações ou acham que vai ser convidado?
Eu acho que devia ser convidado. E eu acho que ele convidado vai ser. Pode não ser agora. Estamos naquela fase ainda meia aquecida destas coisas.
E acham que ele vai lá?
Eu acho que não. Tenho ideia que não. Pelo menos tem que... Está aqui um período, é um período de nojo. É um período que eu acho que é natural ao fim de 28 anos de poder e
30 tal anos de
vida
autárquica
e de repente... Perderem todas as mesas de voto é da pessoa ficar, qualquer pessoa, que não há ninguém que não fique agastado com aquilo.
Em São Salvador.
Em São Salvador, em todas.
Sim.
E portanto, no sítio onde mais obra se fez, isto é uma coisa que depois depois a gente consegue decidir secar isto, porque é que isto acontece. Porque com várias teorias, há sempre teorias para tudo. Mas, de facto, para quem leva com o embrulho, foi o caso de Fernando Cassoila, isto é uma coisa difícil de digerir. É muito difícil de digerir, portanto precisa de um tempo de maturação, de percepção, de interiorização e
sim,
precisa de um tempo agora de férias.
E até penso que do próximo, mesmo da questão da... Epá, não da dignidade, porque acho que não há aqui uma questão de dignidade, mas... Da personalidade da pessoa, não é? Também ficar aqui afetada e visada, que é. Então eu fui durante 20, 30 e tal anos autarca, estive 8 anos no poder e agora vou inaugurar as obras que eu mandei fazer secundarizado em relação... Ou o novo presidente,
claro,
que nos tornou, entre aspas, portanto, não sei se alinharia ou não. Se vai ser convidado também, Desconheço.
Oh, Ricardo, o problema aqui...
Eu penso que sim, o João nesse aspecto é uma pessoa muito protocolar. Acredito que estenda a mão, até porque...
Claro, mas o problema...
Até porque no futuro poderão vir boas relações, não é? Não vamos estar a fazer futurologia, mas daqui a 4 anos já há eleições outra vez.
Tudo basta ver... Quer dizer, mas as coisas não são comparáveis, que é... Primeira nota sobre a nota. É engraçado. Primeira nota sobre a nota, que é o facto de Fernando Cassolo ter perdido estas eleições contra tudo e contra todos. Ninguém estava à espera disto. Portanto, e provavelmente, exatamente por causa disso, é que ninguém se esforçou o suficiente para poder, com o inimigo, uma situação que era impossível. Portanto, não valia a pena estar com grande esforço em pensar estratégias de campanha. Não sei o quê. Está a ganho, como sempre, não é? Aliás, o que mudou o paradigma, de que agora já temos, finalmente, o PSD no discurso direto. Foi preciso perder. E já tínhamos discutido isto a dizer, bem, se um
foi
dia...
Foi preciso formar-se a oposição, sim, para terem uma posição.
Exatamente, foi.
Né? Já
bem,
que estamos
se um dia, uma vez já discutimos isto, sem sequer se imaginar que o PSD podia perder. Foi, o PSD só vai voltar para o discurso direto quando perder. Mas a gente estava a pensar que era para ir daqui a 200 anos. Mas não, foi passado 2 meses. E pá. Aliás, havia aquela troca de mails, não era? Não, a gente empresta a cadeira do Carlos. Não, acabou a brincadeira. Não há empréstimo de cadeiras nisto. Não, o PSD não estará disponível para sentar no discurso direto. Ponto final. Assinado, pumba, carimbado. Ao mesmo tempo jogou-se ali uma tática que corria bem, que era, nós dizemos que não, mas ao mesmo tempo deixamos. Pois é assim, se correr mal, nós dissemos que não era nada connosco, só a cadeira é que estava emprestada. Se correr bem, já lá estávamos. E depois,
mas por um lado pensa positivo. Eu acho que também demonstra alguma capacidade de adaptação. Portanto, eu acho que se havia uma leitura política para fazer desta derrota, se havia, poderá não ser por aí, não é? A vontade de agora de usufruir da posição em que se encontram. Mas se havia aqui uma aprendizagem a fazer...
Não, mas a capacidade de adaptação, isto não existe de um dia para o outro.
Não, isso só foi possível...
O Darling demora milhares de anos.
Isso só foi possível porque havia um jogador que era conhecido como o Pequeno Genial. Que era o Carlos Pedro Ferreira, que era uma espécie de chalana...
Não, quer dizer, eu não quero estar a puxar aqui a brasa à minha serinha.
Um camaleão?
Não, eu acho que é alguém que
diz, eu quero é jogar. Eu posso ser guarda-redes, posso jogar a defesa de direito, ponta de lança, eu quero é jogar.
Eu concordo com o que o Carlos está a dizer nesse sentido. Acho que só era possível deixar emprestar uma cadeira a mim. Porque, estou a dizer, nunca falei neste sobre este assunto, sou com o Hugo, nem com ninguém. Quando eu disse, empresta uma cadeira... Eu acho que toda a gente percebeu que se não me emprestasse a cadeira, isto havia qualquer coisa que ia acontecer, não sei o que é que ia acontecer, mas eu vinha para aqui de qualquer maneira.
Ia haver um programa de independentes.
Ia haver outra coisa qualquer.
Era um programa de independentes. Eu uma história, à quinta-feira.
Tem a ver com Ilhavo e tem a ver com Aveiro, porque a Universidade de Aveiro está nos dois sítios. Eu uma vez dei uma entrevista para o Diário de Aveiro. Epá, e aquilo não tinha nada de especial, enfim. Mas o jornalista, a boa maneira, pronto, faz parte, cria sangue, pôs um título, Presidente da Associação dos Antigos Alunos, diz que na Universidade de Aveiro não há liberdade. Pumba! Liga-me o vice-reitor, uma confusão, não sei o quê. Pronto. E eu, o que é que aconteceu? Levei com uma suspensão política, de confiança política, da reitoria toda. Epá, e um dia a falar com, não vou dizer o nome, até vou dizer que não há problema nenhum com como é que ele chama, da eletrónica, que era vice-reitor, pró-reitor, que até teve aqui uma vez comigo por causa do dia antigo aluno. Não interessa o nome, pronto, é indiferente. Ele diz-me assim, ó Carlos, epá, escreveste aquela porra, pá, e olha, isto, pá, eu se fosse ao reitor, eu fazia-te uma coisa, eu não te convidava para a entrega da porcaria dos diplomas, porque é o único que eu disse, não me convidavas? Eu aparecia lá e eu queria ver o que ia acontecer, é que a mim ninguém me cala. Bem, pensando bem, se calhar não eras convidado. Ele não me convidava, eu aparecia e queria ver o que é que acontecia. Eu ia para a tribuna.
Eu nem quero pensar o que teria acontecido há 3 meses atrás. Eu, porteiro, aqui no nosso moinho,
Exatamente.
E alguém a querer entrar num programa à força.
Ah, entrávamos por aqui o Carlos, não íamos ter hipótese.
Isto era uma coisa do outro mundo.
Ele tem contactos bons em Brasília, ainda nos invadia aqui eletronicamente.
Conversa de café passou do sábado para a quinta-feira. Aqui é conversa de café.
Não, aqui é conversa de café.
A quinta-feira é mais informal.
Não, mas
é
que depois, estas coisas, é que as políticas e as coisas, as politiquices e as pequenas coisas, agora já se podem contar que passaram muitos anos. Pá, eu na altura, pronto, fiquei suspenso, pá, ok, mas isto para explicar um bocado como é que funciona a política e os órgãos de poder. E a dada altura, eu resolvi que era importante colocar, porque recebi a suspensão, não é? Oficialmente por carta, disse, bem, liguei para o vice-reitor, disse, pá, olha, vou pôr esta porra na página dos antigos alunos. É, pá, nem penses nisso! Quero explicar que tinha coisa. Não podes, não posso porquê? Porque amanhã, de segunda-feira, vamos inaugurar assim, aquela coisa da ciclovia da Mortosa e vamos lá estar todos nos copos, ninguém vai perceber esta porra. Então porquê que mandaram isto? Pá, mas tenho que mandar isto para fingir que. Pronto, ficámos um bocado ofendidos, mas isto é uma coisa para arquivar. Isto é para arquivar. Nós tivemos que mostrar uma posição forte. Suspensão do Presidente da Associação dos Antigos Alunos. Agora.
A pergunta que falta é esta. A pergunta que falta é esta. Que cargo é que ainda hoje ocupa nessa associação?
Perdido.
A conclusão é esta. Baralhou, voltou a dar.
E sentou. E aqui também.
Sim.
Já ocupou em 3 meses 3 cadeiras.
A cadeira que me emprestaram, que me deram. Quer dizer, a questão aqui é assim. Eu sou sempre o mesmo. Não sou eu que mudo. Eu sou sempre o mesmo.
Nem o discurso.
Os outros é o mesmo. Os outros é que me aceitam.
Há uma coisa que nós já temos, e isso já está mais do que definido, é tipificado. Enfant terrible.
Sim, eu acho que neste contexto é o que faz sentido. Portanto, um programa de independentes. Se há uma coisa que eu e o Carlos, e possa surpreender algumas pessoas, como é que dois indivíduos que se conheceram neste programa,
sim,
na Rádio Terra Nova, um sentado na cadeira do Bloco de Esquerda e outro na do CDS, ao que alguns chamam uma espécie de um bloco de direita, não é? Como é que, entretanto, se gera esta
amizade.
Esta dinâmica e esta amizade?
Porquê?
Porque acho que sempre tivemos aqui os dois no mesmo registro, de defender as nossas ideias, as nossas convicções, com respeito, sem filtros partidários, e portanto chegámos à conclusão que entre dois independentes, porque claramente, e agora só mais do que nunca se verá o quão independente somos, porque efetivamente eu pelo menos sempre tive alguns cuidados, e penso que o Carlos também é assim, sempre disse aquilo aqui que pensava, defendi as opções que fazia, defendi as opiniões que tinha, mas logicamente também quando nos é emprestada uma cadeira por uma entidade, que nós temos que ter pelo menos o cuidado, acho eu, de zelar por essa confiança que nos foi dada. Portanto, eu nunca vim para aqui com o sentido de desmoralizar o Bloco de Esquerda. Agora, nunca fiz questão de concordar com aquilo que não concordo e não deixei de discordar com aquilo que concordo. E, portanto, penso que isto foi aqui uma espécie de cola que nos uniu e que pôde trazer a possibilidade a este novo formato, que é estarmos aqui iguais a nós próprios, independentes, a defender as nossas ideias numa conversa informal.
E depois faz
mais,
luz.
Carlos, e mais, há aqui uma coisa, completando o que disse o Ricardo, é que quer o Bloco de Esquerda, quer o CDS, podia em qualquer momento substituir-nos e nunca quis substituir. E não foi porque andam distraídos, é porque de facto eu entendo.
E podiam pelo menos fazer o que tu disseste.
Não rodar,
porque, tal como, não, como primeiro, preciso que elas também estivessem disponíveis, não é? Mas aquilo que dizias há pouco é verdade para o teu caso como é para o meu. Nunca eu recebi, seja o que for, e isso independentemente de diversificadíssimas
nem
temáticas
10 euros
em que estou em desacordo com o Bloco de Esquerda e com as políticas e com as ideias do Bloco de Esquerda, há uma coisa que nunca me poderei esquecer, tal como certamente nunca te vais esquecer do CDS, que é, eu nunca recebi nenhuma missiva, nem um apontamento, nem uma chamada, nada, a dizer assim, olha, não estivestes bem, mesmo quando estive contra aquilo que eram as diretivas, digamos assim, nacionais ou
podem,
regionais.
No entanto, podem, no entanto, ser acusados de ser dois infiltrados, porque os partidos perderam as cadeiras e vocês ganharam 2 cadeiras.
Não. Há aqui uma correção, que é, primeiro, isto demonstra aqui a importância do poder local, que é completamente diferente do nacional, porque, assim, não foi o CDS que me convidou para presidir, enfim, para ser candidato à presidência do município, foram pessoas locais.
Do núcleo local. Exatamente no meu caso. Portanto, a minha ligação com o Bloco de Esquerda nunca foi nenhuma.
A importância, que é uma coisa que quando as pessoas tentam tirar relações nacionais do local é uma estupidez e o contrário também, não dá nada com nada.
Já agora, Carlos, tenho que provocar aqui mais um pouco.
Sim.
E isto decidido provavelmente no bar de um campo de futebol. Certo? A candidatura decidida provavelmente aí o convite num bar de um campo de futebol ou não?
Não, isto... Não.
Não me diga que foi no Moinho.
Não. Eu até vou contar porque a história tem piada. Não te contei a não sei quem. Que foi... alguém me diz... Ainda ontem estivemos a falar em ti. Alguém me disse, foi o António Pinho. Ainda ontem estivemos a falar em ti.
Isto há 4 anos.
Há 4 anos e tal. Ok. Entretanto, ficou para ali porque eu tive que me ir embora. Eu vinha de Lisboa para Aveiro. Opa, e alguém me liga do CDS. Por causa
das candidaturas.
Das candidaturas. E eu pensava... Bem, eu digo normalmente que sim a tudo. Qualquer coisa a ver com a junta de freguesia da Gafanha. Disse, pá, está bem. Pronto, depois a gente está a dizer, tem mais para dizer. No dia a seguir, liga-me um tipo do Porto, que era o tipo da comunicação, que se, pá, porque houve dificuldades em comunicações, desculpinhas aí, aparece-me aqui um tipo, e a da altura eu percebi que era para a presidência do município. Sim, mas eu pensava que era para outra coisa, porra. Então agora vamos lá, então agora tudo bem, mas deixa, então é isto, temos de fazer isto, assim, pá, olha amigo, olha assim, vou andar na rua, pá, isto eu tenho, não, escusa, pode-se ir embora, que eu não quero cá guiões, que eu não vou cumprir nada disso, e era o que mais faltava, porque à altura até me disse, pá, você vai ter que vender o Porsche. Disse, oh! Ha! Isto é que era bom. Então, eu estou assim com esse carro, não tem hipótese nenhuma, está bem. Mas era o que mais faltava.
Mas agora. Era um partido bem documentado.
Era, tipo, então agora não posso, agora tenho, daqui a bocado tenho que andar todos os dias de bicicleta para ir para Lisboa.
E provavelmente isso lhe que tem que deixar de ir comprar tabaco à noite.
Não, porque nessa altura, eu acho que nessa altura já aquela coisa tinha fechado. Só lá fui uma vez, calma. Mas eu, se tivesse lá aí de 50, eu dizia, não tinha problema nenhum. A dizer, olha, vou lá todos os meses tomar café. Tem lá umas miúdas simpáticas e giras. Mas nessas coisas não tenho nenhum tipo de pudor sobre, nessa parte da minha vida privada, vamos chamar assim. Aí eu até posso inventar que fui.
Candidato transparente e independente.
Já contei a história, tu deves saber, que se calhar já sabes, mas aqui ninguém sabe a história de, uma vez que cheguei a Belo Horizonte, o avião adormeci naqueles bancos do meio, e cheguei lá todo partido. Cheguei a Belo Horizonte ao hotel, pá, comecei a procurar massagens, assim, porra, só aparecia garotas de BH. Eu, porra, punha massagens, garotas de BH. Ligo para a recepção, são, amigo, pá, preciso de uma massagem. Mas isso não existe aqui, pá. Comecei, mas não, massagens não há, massagens. Eu, foda-se, vou para o quarto, tumba, garotas de BH. Comecei a ligar, tinha tipo, era tipo catálogo. Tal, ninguém me atendia, tudo ocupado, porra. Até que atendo uma. Olha, amiga, eu estou no hotel, não sei o quê, no quarto, não sei o quê. Ok, de 10 minutos estou aí. Entra-me um avião, abre a porta, logo atira a guia, e eu disse, eu com um frasco de Voltaren. De boxers. Ele falou para mim, o que é isso? Eu disse, bem, que tu que arrasca das costas. A rapariga ficou, disse, porra, eu trabalho nisto há 5 anos, nunca me aconteceu uma coisa desta. Nunca. Eu disse, olha, está bem, mas não tem mal. Deitei-me na cama, tumba, passado para aí 3 minutos ou 4. Olha, eu não consigo, pá. Eu estou à rasca dos braços, não fui feita para isto. Eu estou habituado a outras coisas. Eu
espero que isso não seja uma analogia com a tua entrada para o CDS ainda. Não sei se já me perdi no discurso.
Não.
Também foi no contexto de estar com as calças nas mãos. Não. E o voltar era na outra, não. Que te apareceu.
Não, eu queria contar. Era para dizer que eu não tenho nenhum problema em contar histórias maradas. O que aconteceu? Esta história é uma história com piada. Porque depois termina não de uma maneira muito engraçada. É que depois aquilo acabou. Já tinha o voltar era. Ela disse, mas opa, aqui é um problema. Você vai ter que me pagar 200 reais. Eu disse, não há mal nenhum. Tinha lá dinheiro, 200 reais. E ela vai-se embora. Quando ia fechar a porta, teve um rebate de consciência. Eu disse, oi, isto não é justo. Olha, eu hoje é segunda, ou o que é que era? Eu sexta-feira é o meu dia de folga. E vou-lhe deixar aqui um cartãozinho com o meu número. Depois você liga-me para acabar aquilo que não fiz, não é? Porque você está um bocado à rasca das costas hoje. Isto não dá, sabe? Não quero nada. Mas fica aí com o número, pode-lhe apetecer. Não apetece. Quer dizer, são daquelas coisas que a gente pode contar nestes programas, não pode contar no outro.
O sentido de honestidade que estava aí oculto.
Sim.
Depois, ética.
Ética. O número os lá, valores. 15 dias encostado. Depois rasguei aquela porra e não, nem sei que...
No meio de tudo isto, é curioso, e fazendo aqui a transição porque estamos a entrar na segunda meia hora, este é um país que está a precisar de Voltaren, está a precisar de ética, está a precisar de massagista, está a precisar de ortopedista, está a precisar de tudo, Ricardo.
E se calhar também estava a precisar de alguns independentes no governo, mas aí é mais difícil, agora refirmo ao governo central, aí é mais difícil aparecerem alguns, porque está tudo pantanas. Então, Ainda à questão nacional, eu gostava de frisar aqui este tema. Eu acho que vivemos um período muito, muito caricato.
Podes falar desta, que
muito
é tua
caricato.
Amiga.
Deixa cá ver. Aí a Catarina Martins garante que o Bloco de Esquerda nunca permitirá que a direita faça governo. Pois já hoje eu e o Carlos rimos com esta notícia, porque
ela permitiu
ela
bastante.
Não permitirá que a esquerda, que a direita faça governo, mas também não vai permitir que a esquerda faça governo. Isto remete-nos para a conversa em que estávamos, que é precisamente o
mas
Estado.
Mas também disse que está disponível para falar depois das eleições.
Pois é possível que esteja disponível, mas eu assim, eu no lugar de Costa, depois de uma facada destas, com o que é que se pode contar? Este, eu, por acaso...
Uma facada ou uma catanada?
Ou uma catanada foi cortada? Não, porque para já ainda lá estão também em duodécimos, mas esta é uma circunstância que eu já
novela,
tinha.
A pergunta de novela é esta, quem é que pode falar com quem num país em que toda a gente diz eu não falo com ninguém?
Mas era aqui a chegar, é muito complicado, porque...
Não, não.
A única
fala
pessoa.
Com ninguém, vou ter que falar,
não,
vou ter que combinar.
Olha, António
vou ter
Costa
que falar, porque
falar
se ninguém...
ninguém...
Não, vai dizer assim, olha, eu vou ter que abrir uma exceção de falar com o Chega, porque depois o Chega não fala com o PC, não fala com o Chega. O Chega já diz, pronto, então não fala connosco, vamos acabar, não sei o quê. Os outros aqui. E, portanto, a da altura ninguém fala com ninguém, porque há sempre uma razão para não falar com alguém.
Não, a questão
da
é
mesma
que
maneira,
ninguém pode falar sozinho.
Não, o problema é que, da mesma maneira que há sempre uma razão para não falar com alguém, há sempre uma razão para falar com alguém. É igual. Há sempre uma razão para não falar contigo. Mas há sempre uma razão para falar contigo, nem que seja para dizer que não falo contigo. Opa, olha, não falo mais consigo. Pronto, acabou. Olha, não falo mais consigo. A não ser que haja o interesse nacional, que é o que toda a gente vai pegar no fim. Quer dizer, isto para viabilizar isto. Bem, há de haver aqui um golpe, que aquele é espetacular, que é o Marcelo juntar toda a gente, que ele de vez em quando faz isso.
No chamado brainstorming.
Chama toda a gente.
Mas num momento para ele
diz que está com a hipocondria, que está com umas dores e que pode morrer de infarto. Uma coisa, uma doença qualquer, pronto, infarto, sim. Neste momento não tem interesse porque ainda não estamos no... Ainda está tudo...
Não, e porque
ainda
isso enfraquece os resultados. Do ponto de vista pré-eleitoral, não resultados. Interessa a ninguém, em particular aos partidos grandes que estão, aspiram ao poder, estar agora a negociar, porque isso poderá repartilhar...
Claro!
Votos. Interessa ao António Costa ter a máxima votação possível, que eu penso que não terá o suficiente para uma maioria absoluta, nada aponta para isso.
Não,
portanto, temos importa. Aqui uma situação muito complexa, que é o Partido PS, o Partido Socialista não consegue governar sozinho. A Catarina Martins e o Jerónimo colocaram-se de lado e eu acho que vão cair abruptamente. Vai ser uma queda como eles ainda não...
Eles ainda não tinham caído porque estavam juntos.
O CDS
junto
está politicamente preso e refém de uma série de parvoíces. E o PSD está nesta dicotomia, parece não encontrar-se, dividido entre o Rui Rio, que não é o suficiente para agarrar massas, e o Rangel, que parece que dentro do PSD que move algumas massas, mas fora do PSD não me parece que vá mover nenhumas, até porque a conversa, não poderei deixar de também mandar esta farpa, é curioso quando de repente temos um candidato à presidência do PSD a utilizar um lobby, que é o lobby homossexual, como motivo de autorização, ou seja, como é que temos de repente um candidato a fazer da sua vida, eu já penso que criticámos na altura isto aqui quando foi da Graça Fonseca, da Ministra da Cultura, fazer da vida privada das pessoas caso para uma eleição do país, e muito mais num registro que não é isso que logicamente que lhe vai atrair votos, até porque ele está a pegar numa causa que está mais do que dominada há muitos anos pela esquerda.
Mas ó Ricardo, vamos aqui fazer aqui um ponto, porque assim, quando o António Costa perde e cria governo, ele inventou a geringonça, que era uma coisa...
Não foi ele, foi o Nuno Santos. Claro. Nuno Santos, não é?
Está bem, alguém...
Pedro.
O Pedro Santos. Não interessa quem é que inventou, mas alguém inventou.
Não inventou, negociou.
Está bem, inventou uma coisa que negociou e conseguiu fazer aquilo. Portanto, quem quiser, à força, ter governo... Pode fazer a geringonça se quiser. Até podemos ter um governo do Bloco Central. PS com PS. Então, está tudo perdido. Junta-se, né? Se for verdade, que isto agora há duas hipóteses. Ou, se o António Costa, alguma vez, depois disto, se juntar com o Bloco de Esquerda e com o PCP, pronto, acabou. A ética dele, pronto, seja qual for, está arrasado. Se precisar. Se os outros, depois de disserem o que disserem, aceitarem, porque também querem, pronto, um lugarzinho num sítio qualquer, temos outro problema. Se é impossível, acho eu, se o CDS não conta porque não tem expressão, se o Rui Rio em desespero se junta ao Chega, Jesus, também podia acontecer. Eu já acredito em tudo. Portanto,
sim, mas o cenário não está a apontar para aí, ainda mais agora com estas últimas novidades. Portanto, temos uma cisão. Uma possível cisão no Governo Regional da Madeira. Não sabemos se vai acontecer ou não nos Açores. Desculpem. Nos Açores, precisamente por causa dessa questão, que é de Rui Rio ter dito que não faria, em circunstância alguma, governo com
o Chega. Ele disse, mas o problema da política
então,
é esse.
Vai ganhar, fazer essa união mais tarde?
Por que não?
Não me parece.
A mim também não me parece muitas coisas que já aconteceram, que a pessoa diz assim, não. Mas depois diz assim, eu disse isto numa determinada circunstância, num determinado enquadramento, e agora, tendo em conta o que nós temos, tendo em conta que o interesse nacional é que o PSD governa, olha, se calhar vamos ter que se faltarem ali 3% e são daqueles e mais ninguém der e os outros estiverem disponíveis.
Não, mas em causa, mas nessa causa de desespero que referes, não tenhas dúvidas nenhumas que aí eu acredito perfeitamente nesta notícia da Catarina Martins. Se houvesse, por acaso, a possibilidade ou se demonstrasse a iniciativa de se formar um governo à direita que apontasse o PSD e o Chega, aí não tenhas dúvidas que o caso mudava de figuras e que se calhar o PC e o Bloco de Esquerda vinham logo de mãos abertas para se unirem ao PS só para evitar essa calamidade.
Então, mas foram eles que provocaram isto, que não viabilizaram o orçamento, é estúpido.
Mas nada os impede de tentarem repetir noutras condições.
Criam novas rondas negociais.
Estou a dizer, claro, não há nada que impeça nada. Qualquer tipo de união.
Eu acho que houve aqui alguma, se não muita responsabilidade.
Não facto.
Se houve muita responsabilidade dos partidos de esquerda em também não querer chegar aqui a um ponto. Nós tivemos as eleições autárquicas, discutimos-nos aqui quando tivemos tempo, as eleições autárquicas, e o sintoma que ficou para os partidos de esquerda é que parece que acham que minguaram à custa da sua proximidade ao centro e ao sistema e ao Partido Socialista.
Sentiram-se ameaçados,
como se o seu eleitorado estivesse a castigar por estarem próximos do Partido Socialista. Foi a interpretação que fizeram. Eu penso que, na realidade, pelo menos é a minha visão, é de que foram castigados por outros motivos e não por esses. Mas foi a interpretação que fizeram do assunto, então entenderam, não.
Temos que fazer um braço de ferro.
É aqui que vamos fraturar, que é para reconquistarmos o nosso eleitorado. Acho que muito rapidamente se aperceberam de que a coisa não foi assim. Agora, não é por eu ser daqueles que acredito nisto, portanto, anda agora a ver-se muito na internet e veio, eu tenho montes de malta da esquerda, logicamente, no meu Facebook, e passo a vida a ver os argumentos que trazem a dizer, não fomos nós que não quisemos. Eu, por acaso, até dizia já há uns meses, que isto só trazia, que este cenário trazia vantagens ao Partido Socialista, porque António Costa podia entender que, bem, nós estamos próximos quase do final do mandato, se entretanto a coisa agora correr mal, eu crio aqui assim uma dificuldade, não consigo denunciar o orçamento à esquerda, o governo cai e eu depois, quando for eleições, saio reforçado com uma maioria absoluta. Eu acho que também houve esta intenção e que também poderá não ter havido toda a flexibilidade do ponto de vista,
Ricardo,
do Partido Socialista.
Agora,
à medida que os dados se foram aproximando e que a opinião pública se foi manifestando, o que é que eu acho? Que o caso foi mudando de figura. Os partidos da esquerda aperceberam-se que, afinal, tinham que fazer este braço de ferro e António Costa, que se calhar não era tão conveniente que o governo caísse, porque depois pode não ter uma votação suficiente.
Sabem o que é que eu acho? É que certo tipo de uniões, como a geringonça, em que não há princípios basilares naquilo, resulta nisto mais cedo. Mas é uma questão de tempo.
Não havia ideologia.
Havia um inimigo. E, portanto, tu, para derrotares o inimigo, aceitas tudo que vier. Tudo que esteja para te dar apoio. E depois, quem veio dar apoio, abdicou de algumas das suas convicções políticas. O PCP e o Bloco. É assim. E chegou a um ponto, a fim de 4 anos, que mas quando o Bloco, mas quem mostrou mais foi o Bloco e o PCP. Isto é mesmo assim. Quando chega um ponto em que já está anulado a convicção e os valores do Bloco e do PCP, muito mais do PCP, à altura é preciso dizer alguma coisa. O que é que se vai dizer? Bom, olha, é isto. Nós não vamos votar nisto se não fizerem isto. E, portanto, voltamos aos nossos valores. E quando voltamos aos nossos valores, o que se descobre, no fundo descobre, que era uma questão de tempo, é que a geringonça era uma coisa que funcionou, mas era uma coisa efêmera.
Era uma coisa de época.
Era efêmera. Tinha uma duração muito curta no tempo até que alguém se chateasse.
E vinha muito alavancada pelo passismo, pelo governo que tínhamos tido antes do
Claro.
Portanto,
claro.
Isso é que deu o empurrão para esta solução. Passados quantos anos? Talvez 6, não é? Que estaríamos agora, 6-7 anos desse episódio. Claro que essa cola que unia os interesses de uma esquerda extremista, digamos assim, ou como costuma ser classificada, mais extremista, e um centro-esquerda mais moderado, essa cola que os unia, de repente, deixou
até,
de
até
funcionar.
Apareceu agora aí outro tubo de cola, não sei se já viram, que é com a cara do Carlos Moedas. Não. Agora, não. Há aí um tubo de cola para colar geringonças que é Carlos Moedas.
Para arranjar uma solução.
Já se começa aí a anunciar uma coisa de género.
Sim,
mas...
porque... assim, o país tem que ser governado e, portanto...
Isso é que é preocupante neste momento, é porque fizermos a súmula da questão, não vemos grande solução, porque não. Eu, se tivesse que apostar, com a possibilidade de perder, porque este ano já perdemos aqui algumas, ninguém imaginava, como dizias há bocado,
Campo Largo
ia ganhar,
mas
e a verdade
se, mas
é
também
ganhou.
Se houvesse solução, provavelmente teríamos aqui um programa com início e fim, portanto isto precisa ter temas para durar e durar
e durar. Claro, exatamente, e para estarmos aqui assim
para alimentar
esse discurso.
Há um tema, curiosamente hoje, durante a tarde, No grupo que foi criado para partilhar potenciais temas, falaram de muita coisa, eu diria quase de tudo menos de uma questão. Falámos das obras de arte ou do Paradeiro do Rendeiro, a nova vaga de pandemia, o tráfico de diamantes, ou os diamantes de sangue, como são conhecidos.
O líder do PAN.
Mas não falaram de uma coisa que eu vou puxar para este bocadinho final.
Lança.
Ok, lança.
O campeão europeu, Fernando Santos, está a levar da direita, da esquerda, da geringonça, da extrema-direita, da extrema-esquerda, do Bloco Central, está a levar de todo lado.
Pois, eu compreendo.
Acham que o homem vai aguentar
tanta porrada? Eu acho que neste momento Fernando Santos é uma espécie, não quero defender, mas Cristo. Acho que é uma espécie, não, de Atlas. Carrega um peso pesado às costas. Porque geralmente, repara quando ganhámos o europeu, quando está tudo mal neste país, e de repente está tudo mal, é a pandemia, é a política, as pessoas vão procurar alguma esperança ao futebol. E depois, logo ainda por cima, no futebol que é tão querido, as coisas estão a correr igualmente péssimas, de maneira que lhe cai a responsabilidade dessa desgraça às costas e mais algumas. Ouvem-se muitas vozes, as pessoas também. Eu li um artigo interessantíssimo nesta semana que vinha no Expresso, a propósito do... dizia assim o jornalista, então e agora? Jogámos bem ou jogámos mal? Porque havia aquela questão ainda, quando foi do europeu, que teríamos ganhado e diziam alguns, não jogámos nada bem, mas na altura ninguém quis saber, porque vitória é vitória.
Havia uma música, pouco importa.
Exatamente.
Se jogamos bem ou mal, queremos é Portugal na final, havia assim.
Exatamente.
Portugal a ganhar.
Já sabem, eu de futebol não percebo nada.
Pouco importa, pouco importa se jogamos bem ou mal, nós queremos é levar a taça para Portugal. Para o nosso Portugal, era assim.
Mas era um bocado... as dores do futebol... eu estou um bocado aborrifado para as dores do futebol. Há outras que são verdadeiras dores. Agora, se o Fernando Santos está a levar, pois então ele é o treinador, tem que levar. Então, ele tem lá os jogadores que tem. Tens o Ronaldo, tem aqui. Não ganha, ou os outros são melhores, podemos usar a tática do Sérgio, lembra-me agora. Não se ganham jogos, perdem-se.
Sim.
Pronto. Nós não são os outros que ganham, nós é que perdemos.
Pode não se ganham assim, eleições, perdem-se.
Não se ganham eleições, perdem-se. Não se ganham jogos, perdem-se.
Não, mas já agora há uma discussão interessante no meio disto tudo e que pode ser simbólico, que é Portugal já teve grandes gerações, jogava bonito e não ganhava. Depois chega um europeu, surpreende toda a gente e toda a gente diz, bem, jogamos à defesa, jogamos assim, jogamos assado, mas ganhámos. E agora, 5 anos depois... essa tese já está a ficar bocado arrumada, porque agora temos outra vez uma geração dourada, mas não jogamos de acordo com os jogadores que temos.
Mas eu acho que... eu não percebo futebol, mas isto não interessa. Eu acho que a questão é a seguinte. Quem ganha, quem marca golos. Ou quem sofre menos golos. Portanto, agora podemos usar esta chalaça sempre. E, portanto, quando teve aqui uma vez, aqui há um mês, o Caio, o rapazinho do Brasil, que veio cá, só de futebol, que era assim. O Brasil tinha que aprender muito hoje... é que ainda estava naquela época dos jogadores que jogam bem. Fazem fintas e não sei o quê. Isso não interessa nada. Interessa é marcar golos. Interessa é marcar golos. Não é se... ainda havia aqui há uns 20 anos e havia críticas. O futebol não sei de quem, do país que não é bonito. What the fuck? O que é que se interessa? Se é bonito ou não? O futebol não é para ser bonito, é para marcar golos. Quem quiser ver futebol bonito, então cria uns campeonatos tipo como a dança de balé. Vamos ver quem é que faz os melhores passes. Também há. Tipo, não é? Como na equitação, há aquelas coisas de galope, se o cavalo anda de lado, depois há o salto dos obstáculos.
É? Isso é verdade, mas também não é em toda a linha. Eu lembro-me sempre que aos 10 anos, Espanha 82, está hoje mais na memória o Brasil que não ganha do que a Itália que é campeã do mundo. Curiosamente.
Mas o que depois vais contar é assim quantas vezes ganhou, está bem, mas isso é porque tu percebes futebol e gostas. Para quem não gosta, ganhou, quem não ganhou. Não é? Se tu vais ver, se vais para os saltos de obstáculos, eu às vezes vejo aqueles comentários que eu gosto de ver saltos de obstáculos. Aqueles, ai, o cavalo, depois falam sempre do cavalo, não é? Do cavaleiro. O cavalo, não sei o quê, tem um trote muito bonito, mas trota mal, mas salta. Tipo, eu sei, pá, isto é incrível. O cavalo trota mal, mas salta muito. Ele está ali para saltar. A avaliação do trote é noutra modalidade. E a avaliação do futebol é nos golos. Ou marca ou não marca. Ou ganha ou perde. A Alemanha, quando ganhou o Brasil, com aquele brrr, tipo furacão, que não era muito bonito. Era correr, a potência, bum, bum, os brasileiros a passar a bola e os alemães.
Eu penso que para o grande apreciador de futebol há sempre algum consolo. Mesmo quando não se ganha, penso eu,
aquilo
que assim. Não, e de jogar bem. Epá, não ganhámos, mas jogámos bem, estivemos bem, porque o futebol tem uma componente que não é só a componente táctica, nem só a componente estratégica. Portanto, há a questão do momento e da sorte, a bola entra, não entra, isto ou aquilo.
Mas isso é na perspectiva de quem gosta de ver futebol.
Entendo
e quem gosta
a indignação
de futebol.
Das pessoas
magos,
quando começam a ver.
Os magos dizem que se está mais perto de ganhar quando se joga bem.
Quem?
Os magos. Os pensadores do futebol dizem que se está mais perto de ganhar sempre.
Olha,
se joga
o meu
bem.
Filho costuma dizer assim, homem. Pá, tu sempre que entras na sala, tu dás as armas, é um golo contra nós. Tu não entras mais na sala. É sério, acontece que tu és lá em casa. Tipo,
a grande
então,
crítica
como é que
aqui
está o jogo? Estamos a 0-0, já está a 1-0, estamos a perder que tu entraste.
Pronto. Eu penso que aqui a grande crítica que tem sido feita é que lá está, aí vamos como do futebol, também se pode saltar um bocadinho para a política. É que parece que o futebol da seleção também tem estado a proliferar aquela ideia do português coitadinho. Coitadinho em que sentido? O português defensivo. Portanto, a grande crítica que eu tenho assistido nestes meios é que Portugal tem jogado uma estratégia de futebol muito defensiva.
Que não se adequa aos jogadores que tem.
Que não se
dizem.
Adequa ao plantel que tem, exatamente, e que devia adotar uma posição mais ofensiva.
Isto
revertendo para outros assuntos,
mas isso
também
é uma,
se pode
é uma
entender
que eu não posso
lógica.
Comentar porque eu não percebo nada de futebol.
Mas percebes de carros, não é? E chegaram a aconselhar-te para despachares o Porsche. E eu agora estava aqui a fazer uma analogia que é teres Lamborghinis, Porsche, tal, e depois ires ali a fazer uma prova em baixa rotação, calmamente na estrada, como o Mr. Magoo a conduzir devagarinho.
O Carlos agora só anda praticamente bicicleta.
Dás cabo do motor.
E a pé.
Não. É porque também o cavalo que tem lá, o Ronaldo já está velho, para futebol está velho, tem que se poupar um bocadito. Não umas aceleradelas, mas depois também tem a Georgina para se entreter, ele não pode gastar ali as calorias todas no campo. E também já tem.
E é muito difícil agradar a gregos otomanos, porque há esta questão do ofensivo e do defensivo, mas também se costuma dizer que o melhor ataque
é a defesa.
É uma defesa.
Claro, portanto
isto, umas vezes funcionará, outras não funcionará. Agora, eu que não entendo também nada de futebol. Também acho que uma coisa é certa. Chega uma altura e é preciso, nós temos dito isto na política, portanto, tendo agora pés derrotados dos partidos que foram derrotados, dissemos isso aqui. Então, como era do PS, acho que sim,
tá
devem rodar as cabeças.
Claro.
E eu penso que aqui também devem rodar cabeças, se as pessoas estão insatisfeitas. Já lá está há tempo, até já ganhou um campeonato europeu, para que estar agarrado àquela situação?
Mas caras novas, mentalidades novas, caras frescas, e por que não acabar
a qualificação com o play-off?
Peraí, deixa-me só dizer uma coisa, algo sensato até agora sobre futebol, que é, o grande problema para mim é que as pessoas sofram tanto e percam tanto tempo com o futebol. Aquilo é um jogo.
Mas é uma paixão e as paixões não se discutem, Carlos.
Mas eu não estou a discutir a paixão.
Eu que nunca gostei de futebol.
As paixões.
Não é isso, não se desvalorizam. Uma paixão é uma paixão, as pessoas
mas
gostam
não
de futebol, são apaixonadas por futebol.
E fala ao homem que se levanta às 7 da manhã para ir para o futebol ao fim de
não,
semana.
Porque ele tem
outra paixão que é o filho. Só
claro,
lá por causa
eu vou
do
levar
filho,
o meu filho e levo o filho de outros e não sei o quê. Mas isso é outra coisa. Não gosto de futebol. Eu até gosto de ver em casa, no sofá, na televisão, não sei o quê. Agora, já disse, vou convidar para um estádio, por amor de Deus, nem num camarote, eu não quero, que nunca mais
não,
acaba,
nisso,
já fui.
Eu nisso sou honesto, eu que antigamente, como não ligava a futebol e sou de uma geração em que era quase
eu nem
proibido,
nunca joguei futebol,
era quase proibido que um rapaz na minha geração, anos 90, não gostasse de futebol. Passei uma parte significativa da minha adolescência a passar a pensar dessa forma. Porque é que as pessoas querem saber de futebol? Como é que o futebol traz à sociedade?
E jogar futebol sem gostar, ainda por cima.
Exatamente. Mas há uma questão que hoje em dia me ficou muito bem esclarecida. Não, as pessoas têm todo o direito a gostar, a ser apaixonadas por futebol, a terem interesse pelo futebol, tal como eu, por exemplo, gosto de cinema e me irrito quando o filme, quando visto, ou quando não saiu, ou quando não ganhou o Oscar. Por isso é que eu te dizia neste contexto, as paixões não
certo,
se disputam,
mas
as pessoas
mas
têm
é que
ter algo na vida
mas,
para se apaixonar.
Mas é que eu...
Porque se só ficar aquilo que importa, a política, já viste, estávamos desgraçados.
Mas eu fui mal interpretado, não é isso que eu quis dizer. O que eu queria dizer é que, seja qual for a modalidade, seja qual seja o cinema, seja o que é que seja, que se o país todo pare porque não ganhamos, nunca ganhamos nenhum Oscar, se não ganhamos um prémio de cinema, porque não ganhamos o Campeonato da Europa, não ganhamos o Campeonato do Mundo, e as pessoas no dia a seguir nem vão trabalhar e ficam doentes, alguma coisa está mal. Epá, é chato, pronto, a gente prefere ganhar, a gente prefere ter não sei o quê, ganhar um prémio dos Globos de Ouro, não sei o quê. É natural,
eu acho que essas coisas também apimentam a vida.
Ah, está bem, é para que chatice, mas olha.
Já viste que chatice era se ficássemos só com o governo, a pandemia,
sim, ou se ganhássemos
e as questões
sempre
económicas, se não houvesse aqui um futebol,
não
tinha
piada nenhuma.
Estas questões para animar a vida.
Mas o jogo é para nem vale a pena, a gente já ganhou, não é? Já ganhamos, a gente ganha sempre. O problema é, quando ganhamos, somos os maiores. Quando perdemos, epá, até perceber que isto tem estatísticas. Todos os clubes que jogam, os países, têm lá a tentar ter o melhor que têm, dos deuses. E, portanto, é natural que isto tenha que rodar.
Mas nós habituámos-nos a ganhar campeões do mundo de futsal,
não.
De futebol de praia. De todo tipo de futebol, são dos melhores
mas
jogadores
também
do mundo.
Nós habituámos-nos a ganhar muitas coisas que quando ninguém fazia aquilo. Por exemplo, nós habituámos-nos a ganhar corridas de fundo
mas
quando os marroquinos não corriam.
E os
gajos do Quénia e do Magreb. Quando eles não corriam, nós ganhámos as maratonas.
Mas também trazemos aquela sintomatologia do fado. São sempre, não te esqueças, são o grande par português, o fado e o futebol. Portanto, também faz parte da nossa identidade sofrer com estas coisas, desdenhar e dizer como é que não ganhamos e esta frustração, tudo isto também faz parte da boa identidade portuguesa.
O meu sogro, que era portista, assim, ferrenho, tinha uma coisa que ainda era mais portuguesa que a maior parte dos portugueses, que era, antes do jogo começar, nós já tínhamos perdido o Porto. Epá, isto não vai correr bem. Que era, ainda era pior, que era, ele queria que o Porto ganhasse, porque era portista, então eu acho que era uma...
Pessimista.
Não, eu acho que era uma coisa defensiva, se eu for muito pessimista, depois se ganharmos eu fico todo contente. E não conseguia estar a ver na televisão, tinha que andar com o radiozinho na orelha, pelos campos às voltas, e nunca podia ver aquilo.
E se lembra-me uma anedota, eu tinha um tio que gostava imenso de anedotas, e lembro, nunca me esquecer desta anedota, e agora acabaste de me lembrar, que era quando ele aparecia e contava aquele episódio do Sr. Manel, que tinha chegado a casa, aflito, vira-se para a mulher, olha pá, isto foi muito complicado. Houve um acidente, morreu a tua mãe, o teu pai e o teu irmão. E ela estava... E ele vira-se, pá, estou a brincar contigo, foi só a tua mãe. A boa notícia que vinha de uma desgraça. E tu agora estavas
não,
a fazer
é
a ligação
do braço,
quase
é?
Com essa...
Foi aquela, tipo, olha, se eu ter que deputar um braço...
É só um dedito.
É só um dedito, um gajo que eu estou contente. Se é só um dedo, tudo bem, pode levar dois, não é? Sem levar os anéis, claro.
Só falta agora esperar pelo próximo ano para perceber se isto acaba bem ou se não acaba bem.
Mas há aqui
bem.
Uma coisa que nós esquecemos de meter aqui na equação. É que está aqui em cima da mesa e vai depender muito do Marcelo e do António Costa se vamos ter Natal ou se não vamos ter Natal. E isto vai condicionar as eleições.
Mas isso vai ficar para daqui a 15 dias.
Não, mas não é isso. Sabemos. Sim, mas eles não querem... Ah, pois é, porque são
19,59. Eu espero que daqui a 15 dias já tenham isso decidido, porque quanto mais cedo vierem medidas... E bem pensadas, mais próximos serão os efeitos, não é? Se eles começarem daqui a 15 dias, no meu entender, já estão tarde para o Natal.
Oh, Carlos, antes de ir embora, passa-me a garrafa, está bem? Garrafa de vinho, cara.
Afinal,
ai, para a conversa de café.
Sim, para a conversa de café, porque estamos aqui a ver às escondidas, temos que dizer alto que está carregado de vinho.
Não, só garrafas de água.
Não, tu é que estás a beber água, nós não.
Todos a beber água.
Ah, pois é.
Aliás, é
ai, por acaso,
a vantagem...
Ah, nem me bebi disto.
Álcool gel, é isso?
Sim. Acho que não faz mal, para.
Eu acho que isso é capaz de dar alguns problemas.
Não será o suficiente para lavar a língua?
Não.
E a língua vai estar sempre afiada neste programa Flagrante Delito, na sua primeira edição de Entre 15 Dias. Cá estaremos para mais uma edição. A todos os votos de uma boa noite.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em Flagrante Delito. Flagrante Delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.